Meus caros irmãos e irmãs, peregrinos, permitam-me uma particular saudação para estes nossos irmãos que estão aqui à minha frente e que estão a participar no retiro de doentes e manifestar a nossa alegria de vos ter aqui. Vós que no dia-a-dia da vossa vida levais de modo especial, de modo particular, convosco tantas vezes o peso e a cruz dos anos e, sobretudo, do sofrimento. Nossa Senhora aqui em Fátima convidou os pastorinhos e convida-nos todos os dias a nós a oferecermos-nos a Deus. Este é o meu desejo e também a minha palavra para vós no início desta homilia, deste domingo. Oferecei-vos a Deus e o Senhor vos retribuirá sempre em bem para vós, para o mundo e para a comunidade que somos. Queridos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo o 9º Dia Mundial dos Pobres. E lembra-nos o Santo Padre Leão, na sua mensagem para este dia, que os pobres não são objetos da nossa pastoral, mas sujeitos criativos que nos estimulam a encontrar sempre novas formas de viver o Evangelho hoje. Diante da sucessão de novas ondas de empobrecimento, lembra-nos o Santo Padre, corre-se o risco de se habituar a resignar-se e resignar-se. Todos os dias encontramos pessoas pobres ou empobrecidas e às vezes pode acontecer que sejamos nós mesmos a possuir menos, a perder o que antes nos parecia seguro, uma casa, comida suficiente para cada dia, acesso aos cuidados de saúde, um bom nível de educação e informação, liberdade religiosa e de expressão. Devemos encarar a hora presente com esperança e com confiança, tendo o coração sensível e deixando que ele se torne concreto no cuidado uns dos outros, a começar por aqueles que mais precisam da nossa atenção. Queridos peregrinos, estamos no final, a encaminhar-nos para o final do ano litúrgico e acabámos de escutar a primeira parte do discurso de Jesus sobre aquilo que nós costumamos chamar o fim do mundo. Quando é que Jesus faz este discurso? Falo imediatamente antes da sua paixão. Na iminência da sua paixão, Jesus pronuncia uma palavra de autoridade sobre o fim dos tempos. A vinda do Filho do Homem na sua glória, precedida de alguns sinais que os discípulos devem saber ler com inteligência. Esta vinda, que nós afirmamos todos os domingos no Credo, espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. E esperamos tudo isto, estamos a viver o jubileu, esperámo-lo na esperança, uma esperança viva, uma esperança ativa, criativa, de quem não está à espera que aconteça, mas que no tempo antecipa esta vinda de Deus à nossa vida e à nossa história, sabendo que ele há de vir definitivamente a julgar os vivos e os mortos. A vinda do Filho do Homem na sua glória convida-nos, e Jesus convida os discípulos a saber ler esta realidade com inteligência. Chama-nos a atenção para os diversos modos como é visto o templo de Jerusalém. Por um lado, as apreciações dos que observam e se maravilham com as belas pedras preciosas. Por outro lado, o olhar lúcido de Jesus, que vê o fim que está próximo. E bem sabemos que o templo vai cair no ano 70. Tal como o templo e todo o seu sistema cultural, assim as construções dos homens estão todas destinadas a ter um fim. Não é isto que nos deve prender a atenção, porém, mas o acontecimento maior e decisivo da vinda do Senhor. Esse acontecimento da vinda do Senhor e o modo como nós estamos preparados e atentos para acolher essa vinda. Interrogado pelos discípulos acerca dos tempos e dos sinais do fim do mundo, Jesus convida-os ao discernimento. É uma atitude tão importante quanto determinante da vida de todos nós. Precisamos de pedir ao Senhor, de pedir ao Espírito Santo todos os dias, o dom do discernimento diante dos muitos desafios que se nos apresentam. E Jesus diz: tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não os sigais. Jesus é determinado: não os sigais. É preciso discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É preciso distinguir Jesus do espírito do mal, tantas vezes disfarçado. Jesus adverte-nos para o aparecimento de falsos messias que não têm o estilo de Jesus. Ele que veio para servir e não para ser servido. Esses falsos messias apenas desejam o poder para dominar os outros a seu próprio gosto. Na verdade, cada um de nós, cristão, é chamado a resistir às miragens destes impostores, pronunciando com decisão firme um não, recordando a palavra de Jesus: não os sigais. A este não os sigais, Jesus opõe o grande desafio a cada um de nós. Não sigais os impostores. Não sigais os malvados. Não sigais os cultores do mal. E Jesus contrapõe a isto uma palavra que nos interpela: tu segue-me. Segue-me a mim. Segue Jesus. Segue aquele que te ama e te salva. Segue aquele que te leva para o definitivo da vida e da história. Segue aquele que te conduz até ao coração de Deus. Depois, Jesus convida-nos a ler as guerras e as catástrofes naturais sem cairmos no medo. Não faltam por aí profetas do medo. Trata-se de eventos históricos que dizem respeito à história da humanidade de cada tempo e que aqui são mencionados, não para nos alarmar, mas para revelar o que São Paulo chama as dores do parto, que se orientam para a nova criação dos novos céus e da nova terra. Mas antes de tudo isto, diz Jesus, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Estamos, queridos irmãos e irmãs, diante do grande sinal anunciado por Jesus, a perseguição por causa do seu nome. Esta perseguição por causa do seu nome, que continua a ser uma realidade em tantas latitudes do mundo, hoje, e até entre nós, tantas vezes, de modo discreto, mas doloroso. Jesus, nas bem-aventuranças, também diz: felizes sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande no céu a vossa recompensa. Estamos diante deste grande sinal anunciado por Jesus, da perseguição por causa do seu nome, mesmo da parte de familiares e amigos. Também aqui ele nos tinha prevenido que o discípulo não é maior que o seu mestre. Se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós. É normal que os cristãos sejam hostilizados pelo mundo. Esta hostilidade constitui a prova da sua fidelidade ao Senhor. Se ele, o justo, foi injustamente perseguido, por que haveria de ser diferente com os seus discípulos? Por que haveria de ser diferente conosco? Então a perseguição torna-se para os cristãos ocasião de testemunho, na certeza de que o Espírito Santo, enviado por Jesus, os assistirá na hora da prova. Eles devem apenas preocupar-se em viver a virtude cristã por excelência, a perseverança, à qual Jesus liga uma promessa extraordinária, quando nos diz: pela vossa perseverança salvareis as vossas almas, salvareis as vossas vidas. Perseverar, estar continuadamente, sem nos cansarmos, evitando toda a tibieza que nos possa tantas vezes atacar. Ser perseverante. Às vezes, no caminho da nossa vida, somos postos à prova de muita maneira e temos a tentação de desistir do caminho. É preciso perseverar. É preciso não desistir. A vida cristã, queridos irmãos e irmãs, não é questão de uma estação ou de um ambiente ou de um momento ou de um sentimento. A vida cristã requer perseverança até ao fim. O cristão é aquele que persevera no amor, continuando a realizar o bem diante de todos, ainda que isso lhe custe o sacrifício da própria vida. E a perseguição não é outra coisa do que uma bela ocasião para viver uma comunhão maior com os sofrimentos de Jesus e mostrar a caridade até ao limite por ele ensinado e vivido. Esse limite é o amor dos inimigos. O que mais desconcerta os inimigos é serem amados por aqueles que odeiam. O amor dos inimigos. Queridos irmãos e irmãs, a perseverança cristã é uma perseverança de olhos abertos e coração disponível. Olhos abertos ao concreto, coração disponível para amar sempre e para se fazer à missão, para se fazer ao largo. Não nos esqueçamos disto. A perseverança a que o Senhor nos chama, a perseverança cristã, é uma perseverança de olhos abertos e de coração disponível para a missão. Na verdade, este Evangelho não trata do fim do mundo, mas do hoje da nossa vida. A nossa vida de cada dia é o tempo de empenhada, feliz e salvífica perseverança. Diz-nos o livro do Apocalipse que ao vencedor o Senhor dará um maná escondido e um nome novo. Nesta luta perseverante, haveremos de receber esse alimento escondido e esse nome novo que só o Senhor nos pode dar. Esse alimento que agora nos vai ser oferecido nesta Eucaristia. Esse nome novo que todos os dias somos chamados a redescobrir na fidelidade à graça do nosso batismo. Porque pela vossa perseverança salvareis as vossas vidas. Outra maneira de dizer: pela vossa perseverança experimentareis a alegria da salvação, a beleza da vida de Deus em vós, o dom maravilhoso da eternidade. E neste Dia Mundial dos Pobres, queridos irmãos e irmãs, aceitemos de modo criativo o desejo de concretizarmos à nossa volta as obras de misericórdia, onde a perseverança cristã se concretiza. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, destes-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava doente e fostes visitar-me. As obras de misericórdia. E confiemos, com as palavras do Papa Leão, confiemos em Maria Santíssima, Senhora de Fátima e Consoladora dos aflitos. E com ela entoemos um canto de esperança, fazendo nossas as palavras do Te Deum. Em vós espero, meu Deus, não serei confundido eternamente. E entreguemos à Mãe do Céu a nossa disponibilidade de coração para servirmos a Cristo na pessoa dos nossos irmãos mais pobres. Sejamos perseverantes, empenhemo-nos e trabalhemos com perseverança.